Bom, então eu gostaria assim que você contasse assim um pouco para a gente como é que está, como é que você está vendo assim a situação da educação dos jovens hoje em dia aqui em João Pessoa.
Assim, a educação aqui em João Pessoa, Paraíba, tá muito precária, principalmente na rede pública, porque a gente vive numa situação de alta precariedade em distribuição de material, essas coisas, que se comparar ao ensino de uma escola particular, a gente se torna altamente inferior. Então, assim, vem prejudicando muito a gente. Tem as entidades estudantis aqui na Paraíba, que é a UBS, o JS e a ESP, que tentam reverter essa situação. Na minha escola também está tendo essa intervenção dessas três entidades. A direção tenta se opor, não querem a melhoria, querem a melhoria para si mesmo, não para os alunos. Eu tenho um exemplo de que eles cortam a água para a gente não beber e a gente ser liberado. Deixa filtro de bebedouro entupir, não entrega fardamento, não entrega livro. E a gente fica assim, nesse cotidiano. Eu estou dentro de uma universidade, que é a Universidade da Paraíba, e a gente não tem as mesmas condições que eles têm. A gente sempre é barrado em tudo. A universidade tenta levar a gente, e o máximo que ele consegue é um pequeno grupo de alunos. E acaba prejudicando muito a gente. Em outras escolas, como eu faço parte de uma dessas entidades, é pior do que a situação de onde eu estudo. Em termos de merenda, material escolar, situação da escola em um termo geral. Assim, essa é a situação da educação aqui na Paraíba. Tem muitos jovens no sertão que eles não têm onde beber, e o que tem de beber é um filtro de barro que as rãs ficam dentro do filtro, e é o que tem. E eles não podem reclamar porque não tem quem lute por eles. Por mais que tenha as entidades, fica muito complicado três entidades tomar conta de um estado inteiro.
Agora, essa frase, né, que você falou é assim bastante forte, né, que é a escola como que boicota situação tipo cortar água para ir embora e tal. É difícil a gente imaginar assim que um gestor de escola permita uma coisa dessas.
Assim, isso vem acontecendo assim, do meu conhecimento desde o ano passado, que é quando eu entrei lá. Eles simplesmente dizem que falta água, mas não faltam, porque toda a escola mora perto da escola. Ou seja, só na escola falta água. Como eu faço parte de muitos projetos na universidade, eu sempre estou de manhã, tarde e noite. Já presenciei de ter água de manhã, quando eu saio de meio-dia, que volto de uma hora, não tem água. Quando a gente é liberado, que eu venho para a aula da noite, tem água. Ou seja, é o ensino médio que é prejudicado. O superior não é prejudicado em nada.
Agora, você acha que se, por exemplo, a sua escola fosse num outro prédio que não fosse o do ensino superior?
Seria pior.
Pior ainda.
Pior ainda. Antigamente era assim. O que fez melhorar, o pouco que fez melhorar, foi a implantação da universidade lá. Em termos de estrutura, porque a gente tinha cadeiras quebradas, quadros quebrados. Era uma estrutura fora do comum. A estrutura mudou de 0 a 10 na escola. A educação melhorou um pouco, mas não temos aquela educação básica que era para a gente ter porque a universidade está lá.
Agora, você acha assim que, comparando, né, com o ensino que a escola privada dá, por que que o ensino da escola privada é melhor?
Primeiramente porque o aluno está pagando para ter aquela educação melhor. Por mais que a gente pague impostos, esses impostos não são investidos na educação. Então eles acabam tendo uma educação melhor porque eles pagam diretamente à escola.
E em termos assim de qualidade dos professores, você acha que é diferente?
Por conta principalmente dos salários, que eles nem sempre estão de acordo com o salário que é dado a eles. Pronto, a universidade está em greve, a escola também quer entrar em greve, por conta de um pequeno corte que a universidade deu no ensino médio. Ou seja, quem acaba se prejudicando são os alunos, não os professores, porque eles estão todos formados. Ele pode muito bem procurar um emprego numa escola particular, estadual, municipal, e a gente, como fica.
Ah, então a escola de vocês é vinculada diretamente à universidade estadual, como se fosse um colégio de aplicação?
Isso. Até a nossa farda é da universidade. A gente usa as cores e o emblema da universidade, não usa o da escola.
Agora, você acha assim que o fato de vocês estarem vinculados à universidade, de certa forma, poderia preparar melhor vocês para as carreiras que vocês querem
Porque
seguir?
Porque a gente tem um contato direto com o ensino superior, a gente tem contato com os laboratórios do ensino superior, a gente tem contato com o pessoal do ensino superior. Eles acabam, os alunos que acabam nos preparando para o ensino superior, não os professores, que é o papel deles.
Agora, eu vejo assim que você, talvez por você estar assim, envolvido já com esses projetos, né, como você disse, você tem assim, uma concepção assim, bem mais politizada, né, do problema como um todo. Você vê essa postura assim, nos outros jovens daqui da cidade também? Como que é?
Não, porque eles não têm a mesma oportunidade que poucos alunos têm de que de ir à luta por uma educação melhor, de poder participar de congressos da UNE, da UBS. Eles não têm o acesso, porque a escola acaba manipulando os pais para não deixar. Acabam dizendo que a gente é revolucionário, que a gente é anarquista, que a gente não quer uma educação melhor, e sim fazer barulho.
E os pais reagem como?
Os pais acreditam mais na direção do que nos próprios filhos. Por mais que sejam filhos, eles acham que a direção tá falando certo.
E aí, como é que fica essa relação na prática? Dos pais com os filhos?
Assim, eu com os meus pais, eu sempre tento ter um domínio da situação, de explicar por que aquilo, por que eu estou indo para um congresso, por que eu estou indo à luta, batendo de frente com as autoridades da escola. Eles acabam ficando do meu lado, porque eu participei de vários congressos já, então eles sabem que a minha ida no congresso melhorou, porque eu tive uma oportunidade que poucos alunos têm.
E você, esses congressos que você já foi, foram fora daqui da Paraíba também?
Fora.
Certo. Aí me diz uma coisa, você está pensando em se mudar daqui para Brasília para estudar lá, né, medicina. E você já teve contato com pessoas de outros estados e tal. Você sente da parte das pessoas fora daqui preconceito em relação ao pessoal daqui?
Sinto, exemplo, no último congresso que eu fui, que foi o congresso do CONEG, Encontro Nacional de Grêmios Estudantis, e da UBS e da UNE, que é da universidade, e a gente simplesmente sofreu um preconceito por ser da Paraíba. Não só a Paraíba, sim todo o Nordeste. O congresso foi na UFPR, Pernambuco, e eles mesmos sofreram preconceitos em questão de alimentação, estadia. Eles não sofreram mais porque eles moravam ali, mas a gente que era Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, a gente sofreu um certo preconceito de não ter água para beber, passar um dia sem comer, o que a gente comer, tirar do nosso bolso. E foi uma luta, a gente reuniu todo o Nordeste lá e falou para os presidentes, por mais que sejam lutando ali pela educação, rola o preconceito. E a gente falou que se não mudasse a situação, a gente iria embora. E mudou. Porque a gente se opôs à situação.
E a organização era lado de Pernambuco ou uma organização nacional de outro
É
estado?
uma organização nacional que todos os anos tem um encontro.
Agora, em termos assim de contato direto com essas pessoas, né, você falou assim essa forma de preconceito no sentido como se fosse assim, um boicote de alimentação, uma coisa assim. Mas em termos assim de relacionamento pessoal mesmo, né, por conta do jeito de falar, a linguagem, assim, você já sentiu algum tipo de preconceito?
Lá já, assim, pelo fato do nosso modo de falar arrastando, que é o que eles falam, vocês falam arrastando. Eles, assim, ficam sempre soltando uma piadinha em relação à cultura no nosso estado, que não tem, e time de futebol, que também não tem, eles sempre ficam soltando essas piadinhas. Poucos são de cabeça aberta e aceitam conversar, mas outros é cabeça fechada e só fica naquela piadinha.
Pois é, e você, assim, como jovem que está pensando em sair daqui e que vai encontrar muitas situações, talvez até semelhantes, né? Como é que é o seu pensamento em relação a isso? Como é que vai ser a sua postura em relação a isso?
Assim, eu estou saindo aqui para estudar, ou seja, eu sei que eu vou enfrentar uma luta lá por conta de um preconceito. Mas se eu estava lá, se eu vou ficar lá, é porque eu sou capaz daquilo. E que poucos de lá é capaz de entrar na faculdade. É mais fácil você encontrar alunos de fora do que um aluno de lá. Então, já é um orgulho de você sair de fora, entrar lá e você bater de frente. Ele pode rolar um preconceito com você, mas você pode dizer, eu tô aqui porque eu sou capaz.
E agora, assim, como que você pensa essa situação de você sair da sua terra natal, da casa da sua família, né, e ir para um lugar assim, totalmente diferente? Como é que você encara isso?
Assim, eu sei que vai ser duro e tal. Eu tenho família lá. E se eu tô saindo daqui, é porque a educação daqui não é de qualidade. E que as únicas que são de qualidade são particulares. E não cabem no orçamento de qualquer pessoa. Então, você indo pra um lugar fora, você vai ter. Não vai ter despesa com passagem, com hospedagem. Por mais que a pessoa não tenha parentes lá, você vai ter uma residência lá da universidade. Então é mais fácil, porque qualquer em relação aqui à Paraíba, qualquer universidade fora acaba sendo melhor do que aqui, em federal. Particular, se eu tivesse condições, ficaria aqui na Paraíba, mas como não tenho, prefiro ir para fora.
Em termos assim de identidade cultural, né, aqui da Paraíba, aqui de João Pessoa, o que que você reconhece como sendo assim marcas daqui, culturais?
O nosso xaxado, várias coisas, o ritmo musical que é diferente daqui dos outros estados, várias coisas que acabam sendo colocadas debaixo de um tapete por conta de um preconceito, que a gente só come arroz com farinha. Eles olham mais as nossas dificuldades do que as nossas vitórias. Eu acho que os poucos que conseguem vir aqui à Paraíba mudam totalmente a cabeça em relação ao que via antes.
Mas você acha que esse preconceito é decorrência de quê?
Do não conhecimento da nossa cultura, do nosso estado. Eu conheço várias pessoas que tinham um certo pensamento da Paraíba. Quando veio visitar, mudou totalmente o pensamento.
E você acha que isso poderia acontecer de uma forma mais significativa, assim, no território nacional como um todo? De que maneira?
Mostrando mais a Paraíba como ela realmente é, e não mostrando somente a seca, que é o que está acontecendo. Se você mostrando só a seca, eles só vão ter a imagem da Paraíba da seca. Não vão ver os pontos turísticos que a gente tem aqui em João Pessoa, no sertão. Então eu acho que se houvessem projetos que mostrassem como a Paraíba realmente é, mudaria muito em termo nacional.
Você acha que existe preconceito interno aqui no estado também? Tipo, o pessoal de João Pessoa ter preconceito em relação ao pessoal do interior, do sertão?
Na minha opinião, não, porque todos nós viemos do sertão. Nossos pais são do sertão. Então a gente acaba tendo um vínculo com o sertão. Eu não conheço ninguém que tenha preconceito interno. Paraíba contra Paraíba. Porque as nossas raízes são do sertão.
E você costuma viajar lá para o interior também?
Costumo.
Como é que é a sua relação com o pessoal lá?
Eu acho melhor do que aqui da capital, que eles são mais assim, braços abertos, tá mais ali preocupado com você, do que o pessoal daqui.
Você, assim, hoje, né, considerando assim a situação em que João Pessoa se encontra para a vida da juventude como um todo, o que que você vê de pontos positivos e de pontos negativos?
Pontos positivos que se tem aqui em João Pessoa é os N projetos contra drogas, prostituição, racismo também. E os pontos negativos é a falta de exposição desses projetos, porque poucos conhecem esses projetos. Por mais que sejam excelentes, resgatam várias vidas no mundo das drogas. Dê uma comida para um necessitado, que existem projetos também assim, poucos conhecem. Eu acho que o ponto negativo em relação ao jovem é de muitos não saberem.
A questão da droga, né? Você mencionou aí. É uma questão muito forte aqui em João Pessoa?
Muito forte. A qualquer hora você pode ir no centro da cidade, você vê uma criança se drogando, um jovem se drogando. No ponto de 100 réis também, na praia, se torna algo comum aqui em João Pessoa.
Uma coisa assim que eu fico pensando, né? É a família. Acho que toda família, na verdade, não quer uma coisa dessas para os seus filhos, né? Às vezes o pai orienta, ensina a mãe, às vezes com muita dificuldade, mas sempre acaba acontecendo um filho entrando nesse mundo da droga, uma coisa assim. Na sua opinião, por que que isso acontece?
A falta de informação. Acho que se todos os problemas seriam resolvidos com a informação certa, não aquela informação superficial.
Como que seria essa informação?
Mostrando realmente o que é o mundo das drogas. Porque as pessoas só costumam dizer, se você cair na droga, o perigo da droga é esse, esse, esse. Mas não mostra realmente como ela. Eu acho que se mostrasse realmente como é o mundo das drogas, diminuiria bastante.
E você acha que é possível assim uma pessoa que já tenha entrado nesse mundo sair de lá?
Tenho exemplos na família também.
Mas deve ser uma coisa assim, um processo muito difícil, né?
Assim, minha avó hoje, que é falecida, sempre dizia, você só é aquilo até o dia que você quiser. Você pode ser um drogado. Você pode se prostituir, mas você só faz aquilo até o dia que você quer. Se você não faz, é porque você não tem força de vontade. Então, se você quer, só basta ter a força de vontade e querer sair. E não se dar uma de coitado, esperando que outras pessoas venham. É bom? É, mas você tem que ter a força de vontade para poder sair.